Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Queria antes de mais apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, na pessoa do Sr. Vice-Presidente Dr. Fernando de Negrão, que representa nesta ocasião o Sr. Vice-Presidente, a quem devemos a atenção de nos receber neste auditório hoje. Para nós é muito importante, para todos nós, autores desta obra, ser recebidos neste hemiciclo, que também é um hemiciclo, porque representa a sede do poder soberano português. Este trabalho foi feito com esse propósito, de servir o povo português, e, portanto, nenhuma outra sede podíamos pensar melhor do que esta para a apresentação desta obra. Eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Dr. Guilherme Figueiredo, ilustre bastonário da Ordem dos Advogados e corresponsável por esta obra.
Muito boa tarde a todos. Permitam-me que cumprimento poucos, não é? Porque senão a gente esquece sempre e, portanto, as questões de protocolo são sempre complicadas. Eu cumprimento o Sr. Dr. Fernando Negrão, como Vice-Presidente da Assembleia da República, aqui presente e nessa qualidade, o Sr. Professor Jorge Miranda, que é sempre um gosto vê-lo e sempre com esse estado fantástico, e o Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, também, e ainda o Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, que também é um gosto. E relativamente a todos os demais, permitam-me que diga apenas excelências, até porque estão aqui vários amigos e amigas e seria, enfim, muito complicado manter. A minha intervenção hoje aqui deveria ser a que escrevi no texto que integra a abertura da obra agora em apreço, que seja objetiva na defesa dos direitos fundamentais, ponto que nos traz e une. Impõe-se que assim não seja, desde logo, porque, em primeiro lugar, isso consumiria tempo não conforme com este evento e, por outro lado, seria repetitivo. Assim, cumprimo em primeiro lugar, agradecer e louvar o trabalho desenvolvido pelo Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, que honra os juristas e sem o qual esta obra não teria sido possível. Deixem-me apenas acrescentar e que permitiu que estreitássemos laços de amizade e de afetividade e que, para mim, é uma enorme honra. Louvo ainda o trabalho da Sra. Doutora Anabela Antunes, representante da Editora Católica, sem a qual esta obra não veria à luz do dia com a qualidade e a tempestividade que aqui é presente. Louvor que estendo à Universidade Católica Portuguesa, na pessoa do Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, pelo seu empenhamento na concretização desta edição e no colóquio que a precedeu. Agradeço o apoio desde a primeira hora da Sra. Ministra da Justiça, que foi igualmente fundamental para que esta obra vingasse. Um agradecimento à Fundação Gulbenkian, nas pessoas da sua Presidente do Conselho de Administração, Sra. Doutora Isabel Mota, e do seu Administrador, Sr. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que muito admiro e muito estimo. Permito-me agora que diga o seguinte. Depois das duas guerras mundiais do século XX e dos conflitos que se lhe sucederam de menor extensão, mas não de menor significado, o percurso da Europa foi da recuperação e consolidação da paz, da prosperidade e, pelo menos do lado de cá, do agora já quase esquecido Muro de Berlim, da democracia e do Estado de Direito, expressões cujo significado se mistura e confunde. A estas duas expressões juntaremos sem dificuldade a palavra Europa, berço da democracia. Europa, democracia e Estado de Direito. Foi por isto que tanta juventude se sacrificou pelos campos de batalha. É um amargo consolo, mas um sentido que os honra e que, acima de tudo, nos responsabiliza. Facilmente incorporamos aqueles valores e conceitos no nosso modo de ser e estar, no nosso pensamento, na certeza com que todos os dias acordamos. Mas nem a democracia, nem o Estado de Direito, e podemos acrescentar nem a Europa, são dados adquiridos. Como tudo o que é construção humana, são frágeis, perecíveis e estão, até, talvez, um pouco surpreendentemente, sujeitos ao ar do tempo. Democracia, justiça, liberdade, transparência. Palavras tão gastas pela usura do tempo e também pelo uso em bocas ímpias são parte integrante da Europa que construímos e defendemos e que devemos preservar ativamente. Todos somos poucos para as mantermos vivas e incólumes, e esse é um trabalho de todos os dias. É preciso estar alerta, é preciso conhecer bem os valores, os princípios, as regras e defendê-los. Numa época em que a crise do Estado de Direito, longe de circunscrita à vertente jurídica, conleva conjuntamente a organização política e económica e muitas das estruturas, funções, sistemas e processos sociais, dificilmente espantaria a incapacidade de um tribunal, ainda que progressivamente reinvitado e de responsabilidades cada vez mais acrescidas, para satisfazer as exigências de justiça naquele momento germinal ou génico em que estas irrompem em florações metamórficas, distantes da cristalização em direitos invocáveis em juízo nos termos de um determinado sistema judicial de proteção. Ocorre, pois, a importância, e permitam-me isso, a importância do advogado, da profissão advocatarial, da prática da advocacia e da sua institucionalização, louvando-se em valores fundos, como o da própria autonomia individual e da defesa dos mais vulneráveis. Constitui, pois, uma verdadeira qualificação, em várias acepções do termo, da vontade do próprio, considerado os seus interesses e valores, e da racionalidade que resulta destes, atenta à racionalidade do próprio sistema. Por isso representa, constitutivamente, o seu representado constituinte patrocinando. Sobre esta base, uma ordem de advogados com a configuração portuguesa há de recordar aos membros as responsabilidades que lhe competem, interpretando curialmente o interesse público na sua determinação, na sua exigência e controlo, mas também exprimir para a sociedade e junto de outras instâncias a perspectiva própria dos advogados, determinações sensíveis dos atropelos sociais e vanguardas da negociação entre valores, poderes e interesses que o direito sintetiza e sublima permanentemente. No seu dia-a-dia, os advogados devem ser permanentes radares para a detecção de todos os ataques e de todos os inimigos do Estado de Direito. Não o esqueçamos. O advogado constitui um verdadeiro contrapoder ao serviço das liberdades individuais, ao serviço dos direitos fundamentais. Humana, demasiado humana, a advocacia tem na carta uma das suas moradas, e é, por nós, um lugar para a melhor habitação humana. É por tudo isto que afirmamos a nossa presença na edição e na apresentação desta obra. Muito obrigado a todos.
Se me permitem, eu faria agora então uma breve apresentação da obra e em seguida daria a palavra ao Sr. Professor Jorge Miranda e depois ao Sr. Professor Jorge Pereira da Silva. No dia 9 de novembro de 2018, faz, portanto, agora um ano, teve lugar na Assembleia da República a cerimónia de comemoração do 40º aniversário da entrada em vigor da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Na ocasião, propus ao ilustre bastonário Dr. Guilherme Figueiredo, neste mesmo edifício, no restaurante do Parlamento, a publicação de um livro sobre a dita convenção com uma participação alargada das magistraturas e das universidades portuguesas. A resposta do Sr. Bastonário, lembro-me bem disso, e ele também, seguramente, foi entusiástica, tendo ali mesmo, aqui mesmo, sido prometido todo o apoio pessoal e institucional à iniciativa. Logo nesse primeiro momento, se gizaram os princípios a que a publicação deveria obedecer. Ela deveria ter a forma de um comentário da Convenção e dos seus protocolos adicionais e ser antecedida de um grande congresso que reunisse todos os estudiosos destes temas num diálogo aberto e plural. A ideia primacial foi a de convidar à reflexão toda a academia, todas as universidades públicas e privadas, do interior ao litoral, do norte ao sul do país, bem como de convocar os protagonistas maiores da administração da justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal de Contas. Em suma, o desiderato do Congresso foi o de congregar os magistrados, os advogados e os universitários em torno deste património único que constitui a Convenção, numa jornada de debate sobre a proteção dos direitos fundamentais em Portugal e na Europa. O produto final deste debate deveria constituir uma verdadeira obra coletiva, um esforço conjunto de análise da Convenção, da sua história fascinante, do seu presente conturbado e do seu futuro incerto. A convocatória para o Congresso foi lançada em meados de novembro de 2018. A resposta imediata e generosa da Academia não me deixou surpreendido. Os portugueses são generosos por natureza e os académicos portugueses são generosos por vocação. Mais de uma centena e meia de professores doutores responderam à chamada, propondo-se tratar os mais variados temas. A eles se juntou rapidamente um número significativo de magistrados dos tribunais superiores. Também a adesão a este projeto demonstrava a saciedade, o que para mim já era óbvio há muito tempo. Que a doutrina e a jurisprudência portuguesas têm um particular interesse e uma crescente atenção para com o direito europeu dos direitos humanos. Faltava apenas um evento que concitasse todos os saberes específicos das várias áreas do direito para que nascesse uma grande obra coletiva dedicada ao estudo da Convenção. Esse evento seria o Congresso. Começou então um diálogo tão laborioso quanto cativante com os autores, com vista a assegurar que todos os artigos da Convenção e dos protocolos adicionais fossem objeto de tratamento e a evitar, tanto quanto possível, a sobreposição de temas. Com a boa vontade dos colegas, foi possível articular todas as intervenções a bem do sucesso científico desta empreitada. No final de duas semanas de intenso diálogo, o programa do Congresso estava fechado. Tendo-se conseguido distribuir os temas pelos autores, com respeito pelos seus interesses científicos e pelas suas inclinações pessoais. O Congresso foi um evento único. Não apenas pela sua impressionante moldura humana, com 136 intervenções atentamente escutadas e debatidas por auditórios repletos em três distintas instituições académicas e em direto na TV Justiça, mas também porque teve lugar em duas cidades, uma no norte do país e outra no sul. Tal opção estratégica obedeceu, assim o quisemos os dois, ao propósito de descentralizar o debate científico e democratizar o acesso à cultura, possibilitando que o maior número possível de pessoas interessadas, juristas e não juristas, pudesse assistir presencialmente e pela internet aos debates. A preciosa colaboração dos diretores das três faculdades de Direito envolvidas e dos demais membros dos respectivos corpos diretivos, a quem eu agradeço penhoradamente, e a prestimosa assistência dos mais de 30 professores doutores destas instituições que atuaram como presidentes de mesa, moderando com mestria os debates, contribuíram de modo decisivo para o sucesso do Congresso. Todos imbuídos de um mesmo espírito de serviço à causa maior da divulgação da Convenção, foram eles que tornaram possível que a complicada logística da operação do Congresso se tornasse num exercício humanamente execuível. A metodologia do Congresso também foi diferente, uma vez que os textos dos oradores foram colocados à disposição dos mesmos duas semanas antes do evento, de maneira a que pudessem antecipadamente conhecer o teor das intervenções dos demais colegas. A rápida organização e a afinação constante e uma inovadora rede informática entre todos os oradores ficaram a dever-se à incansável elaboração e ao competente mistério da Ordem dos Advogados, que disponibilizou os textos numa área reservada da cloud da Ordem. Por fim, o Congresso foi ainda singular num outro aspecto fundamental. Aos autores dos textos foram pagos os devidos direitos do autor. Não porque os autores tivessem menor afinco se não fossem pagos, mas porque a dignidade do trabalho de reflexão científica deve ser promovida enquanto penhor do futuro do nosso país. Por isso também, digamo-lo sem qualquer pejo, porque é de justiça elementar pagar decentemente a quem trabalha, entendendo-se que a participação no comentário deveria ser justamente compensada. O valoroso esforço financeiro conjunto do Ministério da Justiça, da Ordem dos Advogados, da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e da Fundação Carlos Gulbenkian, a todos eles eu devo, obviamente, a existência desta obra, todos nós devemos a existência desta obra, permitiu que se fizesse jus à dedicação dos pantos no Congresso. O Congresso sobre a Convenção Europeia dos Direitos Humanos decorreu nos dias 4, 5 e 6 de junho deste ano. A cerimónia de abertura teve lugar no dia 4, na Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica, sob a presidência do Presidente da Comissão, do então Presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, professor Dr. Pedro Bacelar Vasconcelos, que proferiu sapiente oração sobre o valor político e jurídico da Convenção na Europa dos nossos dias. Na ocasião, foi convidado de honra o Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o meu colega professor Dr. Linus Alexander Sicilianos, que fez um discurso eloquente sobre um tema nobre da jurisprudência de Estrasburgo, o valor da liberdade na Convenção Europeia, e que foi inserido, em tradução para português, nesta obra. O Presidente Sicilianos fez questão de começar a sua intervenção salientando o apoio institucional, incondicional, que quer ele, quer o anterior Presidente Guido Raimondi, tinham dado à realização do Congresso. A cerimónia de encerramento do Congresso contou com a presença de Sua Excelência o Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, a professora Dra. Isabel Capelo Gil, e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, colendo conselheiro Dr. António Joaquim Pissarra, o Presidente do Tribunal Constitucional, colendo conselheiro professor Dr. Manuel da Costa Andrade, o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, colendo conselheiro professor Dr. João Caupers, a digna Procuradora-Geral da República, Dra. Lúcia Gago, o ilustre bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo, para além de outras entidades e autoridades políticas, civis e académicas. Sua Excelência, o Presidente da República, proferiu o discurso de encerramento. Terminado o Congresso, não terminou a epopeia. Antes, pelo contrário, dobrado que foi o bojador, começou a lenta e laboriosa tarefa de subir o Índico, que é outra forma de dizer proceder à revisão de 136 textos apresentados no Congresso, com o fito de alcançar, no final, uma obra escrita estilisticamente coerente e formalmente consistente. Este trabalho foi orientado por um fio condutor, o plano da obra documentário previamente submetido a todos os autores. Este plano, sublinho, foi previamente submetido e recolheu o consentimento de todos os autores. Só depois de recolhidos os contributos preciosos dos autores, se fixou a versão definitiva do plano da obra, qual carta de marear desta empresa verdadeiramente coletiva. A obra está dividida em 8 títulos, sendo o primeiro título dedicado aos valores edificadores do Sistema Europeu dos Direitos Humanos, que são também os pilares da nossa Constituição, da Constituição da República Portuguesa: a dignidade, a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a democracia. O título segundo, dividido em 3 capítulos, trata o contexto da Convenção nas suas múltiplas facetas, nacional, regional e universal. O capítulo primeiro centra-se nas relações entre a Convenção e o Direito Constitucional Português, à luz da jurisprudência do Tribunal Constitucional Português. O título segundo discute de forma detalhada as relações íntimas que o Sistema Europeu dos Direitos Humanos mantém com os sistemas da União Europeia, Interamericano e Africano de Proteção dos Direitos Humanos. O capítulo terceiro, mais ambicioso ainda, debruça-se sobre as relações entre a Convenção e o Direito Internacional Geral, a par das relações entre a Convenção e destacadas áreas do Direito Internacional Especial, tais como, por exemplo, o Direito Internacional Humanitário, o Direito Penal, o Direito Internacional Penal ou o Direito Internacional do Mar. Pretendeu-se que ficassem patentes os subsídios inestimáveis que estas áreas especiais do Direito Internacional têm dado ao desenvolvimento da jurisprudência do Tribunal Europeu e do direito MOL, da soft law, do Conselho da Europa. A indispensável interseção entre a Convenção e o direito comparado completa o retrato dos instrumentos metodológicos do direito europeu dos direitos humanos, sobretudo na construção do chamado consenso europeu como fonte normativa dos direitos fundamentais. Por fim, a contextualização da Convenção e, em geral, do discurso europeu sobre direitos humanos não estaria completa se não fossem estudadas as raízes filosóficas da Convenção, tema a que se dedica o último texto do capítulo 3º do título 2º. Os títulos e as liberdades consagrados na Convenção são objeto do título 3º, que se encontra dividido por tantos capítulos quantos os direitos e liberdades nela previstos. 2 objetivos primordiais orientaram os autores dos textos deste título. O primeiro foi o de avaliar a repercussão da Convenção no direito positivo e na prática judiciária nacionais. Esta obra tem o propósito de servir os magistrados e os advogados portugueses e, portanto, era imperioso a abordagem da prática judiciária e do direito positivo nacional. Assim, procedeu-se à análise do processo civil português em toda a sua complexidade, processo declarativo, processo executivo, recurso e arbitragem, à luz da Convenção. O mesmo se fez em relação ao processo penal, processo administrativo, processo contra-ordenacional, processo de responsabilidade financeira diante do Tribunal de Contas, processo tributário, processo laboral, processo disciplinar e o processo diante de autoridades administrativas independentes. O segundo objetivo primordial foi o de dar conta das novas áreas do direito que têm merecido a atenção do Conselho da Europa e, em particular, do direito europeu. Assim foi quando, no âmbito do direito à vida, se chamou à colação o direito à prestação de cuidados médicos e de medicamentos. Assim foi também quando, a propósito de direito à vida privada, se enveredou pelo direito ao respeito pela identidade informacional e pela vida privada digital. Assim foi ainda quando, no contexto do direito ao respeito pelo domicílio, se atentou no direito ao respeito pelo ambiente. No título 4, trata-se, em capítulos separados, os direitos e liberdades consagrados nos protocolos adicionais. No capítulo 1, reflete sobre as principais modalidades ablativas e restritivas do direito da propriedade, desde a expropriação, a nacionalização, o confisco, quer no âmbito do direito fiscal, quer no âmbito do direito urbanístico e do direito ao arrendamento, sempre tendo em atenção, em especial atenção, a rica jurisprudência do Tribunal Europeu relativa a Portugal neste tocante. O direito à instrução e o direito a eleições livres denotam a expansão notável desta jurisprudência do Tribunal Europeu no âmbito dos direitos políticos e sociais. No capítulo 2 são examinadas a proibição da prisão por dívidas, a liberdade de circulação, a proibição de expulsão de nacionais e a proibição de expulsão coletiva de estrangeiros, previstos no protocolo adicional número 4. O capítulo 3 é dedicado às garantias processuais em caso de expulsão de estrangeiros, ao direito a um duplo grau de jurisdição em matéria penal, com particular enfoque no recurso em matéria de facto no processo penal português, ao direito à indemnização em caso de erro judiciário, à garantia do ne bis in idem e ao direito à igualdade entre os cônjuges, todos consagrados no protocolo adicional número 7. O título 5 centra-se em dois princípios axiais do regime substantivo da Convenção: o princípio da subsidiariedade e o princípio da garantia da Convenção. O primeiro é vertido na regra basilar do esgotamento dos recursos efetivos a nível interno. No segundo, conta-se o regime de reparação razoável das violações dos direitos consagrados na Convenção e nos protocolos adicionais. E no terceiro, no princípio da margem de apreciação dos Estados, nomeadamente recentemente introduzido no preâmbulo da Convenção. O segundo princípio modular do regime da Convenção é consubstanciado em 4 proibições: a proibição de derrogação das obrigações decorrentes da Convenção em tempo de estado de emergência, guerra ou outro perigo público que ameaça a vida do país, que não seja proporcional ou que esteja em contradição com outras obrigações decorrentes do direito internacional; a proibição de abuso de direito; a proibição de aplicação de restrições aos direitos para fins para os quais não foram previstas; e a proibição de reservas de caráter geral e de reservas de caráter especial contrárias aos fins da Convenção. O título 6 é dedicado aos estatutos especiais de proteção de certas categorias de pessoas. Este título foi objeto de uma particular atenção pela nata da doutrina portuguesa e cabe-me salientar o contributo dos autores que tiveram a generosidade de se dedicar ao estudo desses estatutos especiais, porque de facto é uma matéria transversal, extremamente difícil de estudar na jurisprudência do Tribunal Europeu, mas que mereceu de facto a melhor atenção da parte dos nossos autores. O título faz jus a esta relevantíssima construção jurisprudencial do Tribunal Europeu, que reconhece que certos direitos atinentes à situação de particular vulnerabilidade do queixoso, em ordem à proteção mais adequada das necessidades das crianças, dos idosos, dos doentes, das pessoas com deficiência, dos trabalhadores, dos estrangeiros e imigrantes, dos refugiados e requerentes de asilo e das minorias nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas. Todas e cada uma destas categorias de queixosos foi objeto de um tratamento específico e detalhado pelos nossos autores. Os profissionais de saúde e as pessoas coletivas têm merecido aqui e ali uma atenção especial do juiz de Estrasburgo, que também justificou o seu tratamento como categoria autónoma de vítima. O título 7 estuda o Tribunal Europeu enquanto instituição. Trata-se de uma análise do âmbito da jurisdição do Tribunal, do Estatuto dos Juízes e dos Funcionários, das diferentes formações do Tribunal, juiz singular, comitê, Câmara e Grande Câmara, e das relações institucionais, políticas e outras, entre o Tribunal e o Comitê de Ministros e outros meios de resolução de disputas. Concomitantemente, procede-se ao estudo do processo geral e dos processos especiais previstos na Convenção e no Regulamento do Tribunal Europeu, com especial atenção para a admissibilidade da queixa, problema técnico muito complexo, e a intervenção de terceiros. O produto do labor do Tribunal obedece a regras formais que são dissecadas separadamente a propósito dos acórdãos e das decisões, por um lado, e das opiniões do Tribunal, por outro. No final da obra, o título 8 reflete sobre o futuro da Convenção. Não podíamos terminar a obra sem pensar sobre o futuro da Convenção. E fizemos-lo à luz do constitucionalismo multinível e da interconstitucionalidade, avaliando realística e criticamente o projeto de um Tribunal Constitucional Internacional, antecipando as vindouras gerações de direitos fundamentais, as novas gerações de direitos fundamentais, e discutindo a necessidade imperiosa de uma educação cívica para os direitos humanos. Também nisto fomos, é a obra inovadora, porque tem a intenção de virar-se para o público em geral. E daí esta particular atenção à educação cívica para os direitos humanos. Assim, a estrutura do documentário seguiu à risca o plano da obra gizado de início, sendo os textos intitulados e enumerados de acordo com aquele plano. Com títulos precisos e concisos, os textos incluem um sumário que corresponde à divisão interna feita pelos autores, negociada aqui e além com os organizadores da obra, revelando de forma cristalina o rumo das reflexões a que se abalança cada um dos autores. Respeitou-se a opção dos autores de não escrever segundo o novo acordo ortográfico. Sempre que o autor a isso não se opunha, foram traduzidos os textos em inglês e francês, sobretudo os mais longos, para facilitar o acesso e a leitura em língua portuguesa. O método de citação é o método autor-data, mais próprio para este tipo de obras, e os textos incluem no final a bibliografia consultada. As referências à jurisprudência foram verificadas e uniformizadas por mim próprio em todos os textos. A rigorosa identificação das fontes jurisprudenciais e para-jurisprudenciais exigiu que se distinguisse entre os acórdãos das formações solenes dos tribunais, os acórdãos das formações ordinárias, as decisões preliminares, as opiniões e os pareceres. Por exemplo, distinguiu-se claramente entre os acórdãos do Tribunal Pleno do Tribunal Europeu até 1992, os acórdãos da Grande Câmara do Tribunal Europeu depois desse ano, porque deixou de se tratar e de se falar de um Tribunal Pleno para se falar da Grande Câmara, os acórdãos e as decisões finais e preliminares das câmaras do Tribunal Europeu, os acórdãos e as decisões finais e preliminares da antiga Comissão Europeia dos Direitos Humanos. Para facilitar a consulta do leitor, foram elaboradas listas de toda a jurisprudência e de toda a legislação citadas nos 136 textos. É este, aliás, o principal contributo, modesto contributo, deste organizador. Para além das habituais lista temática e lista de siglas, a lista de jurisprudência distingue a jurisprudência internacional e a nacional. Da jurisprudência internacional, os autores citam fontes do Conselho da Europa, da Organização das Nações Unidas, não vou aqui citar todas as instituições, porque estão nas listas que poderão consultar, mas refiro apenas às organizações internacionais, da União Africana, da União Europeia e de outras instituições. Da jurisprudência nacional citam-se fontes da Alemanha, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional Federal, o Tribunal Federal do Trabalho, da Austrália, o Tribunal Supremo do Norte da Austrália, do Canadá, o Tribunal Supremo, do Chipre, o Tribunal Supremo, da Espanha, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, dos Estados Unidos da América, o Supremo Tribunal, o Tribunal Federal, os Tribunais Federais e o Tribunal Fiscal, da França, o Conselho de Estado, o Conselho Constitucional e o Tribunal de Cassação, da Grécia, o Tribunal Supremo, da Itália, o Tribunal Constitucional e o Tribunal de Cassação, dos Países Baixos, o Tribunal Supremo, da Polónia, o Tribunal Constitucional, de Portugal, da Casa da Suplicação, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Central Administrativo do Norte, do Sul, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, o Tribunal da Relação, todos os Tribunais da Relação, do Reino Unido, a Câmara dos Lordes, o Supremo Tribunal do Reino Unido, o Tribunal da Apelação, o Tribunal do Banco do Rei e da República Checa, o Tribunal Constitucional. Na lista da legislação distingue-se entre o direito internacional duro e o direito internacional duro e o direito internacional mole. Do direito internacional duro, os autores citam fontes da Conferência de Haia do Direito Internacional Privado, do Conselho da Europa, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, da Organização das Nações Unidas, da Organização Europeia das Patentes, da Organização Internacional do Trabalho, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da Organização dos Estados Americanos, da Sociedade das Nações, da União Africana e da União Europeia. Do direito nacional duro, legislação, basicamente, e constituições, citam-se fontes dos seguintes países: constituições e legislação de África do Sul, Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha, Estónia, Estados Unidos, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Islândia, Itália, Mónaco, Noruega, Baixo, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia, Suíça, Vaticano. Do direito internacional mole, da soft law, os autores citam fontes do Comitê Olímpico Internacional, da Commonwealth, do Conselho da Europa, do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, UNIDROIT, da União da Organização das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, da Organização Internacional do Trabalho, da Sociedade das Nações, da União Europeia e de outras organizações internacionais. Em linha com a filosofia da obra, a lista das siglas utilizadas e a lista temática foram construídas bottom-up, com base nas propostas dos autores. No tocante às siglas, elas podem agrupar-se em dois grupos. Por um lado, siglas relativas a tratados, convenções, acordos, códigos, leis e estatutos. Por outro lado, siglas relativas a tribunais, comissões, órgãos, organizações e instituições. Fez-se um uso prudente e contido das siglas. de modo a evitar a sobrecarga do texto com siglas que dificultariam a leitura do mesmo. A mera leitura das listas mencionadas logo descobre o esforço extraordinário, sublinho extraordinário, dos autores para serem exaustivos no tratamento dos respectivos temas, encetando um diálogo constante com a realidade do direito internacional vivo, tal como é produzido pelo Tribunal de Estrasburgo e por múltiplas outras instituições europeias e mundiais. Por outro lado, não se olvidaram os ensinamentos imprescindíveis do direito constitucional português, tal como é forjado pelo Tribunal Constitucional Português, mas também pelos mais prolixos tribunais constitucionais e tribunais supremos do mundo. De uma forma notável, os autores, todos os autores, apresentam, analisam e criticam as fontes legislativas, prudenciais e doutrinárias mais relevantes. Lembrando Henri Dominique Lacordaire, pode bem repetir-se ainda hoje que, e cito este autor do século XIX, entre o rico e o pobre, entre o amo e o serviçal, entre o senhor e o escravo, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. Fim de citação. O mérito dos autores da presente obra foi a de proclamarem que a lei que liberta já não é apenas a lei estadual encimada pela Constituição da República, mas também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Foi com esta determinação louvável que os autores, todos os autores sem distinção, souberam transformar esta obra num testemunho memorável de defesa dos direitos fundamentais e, desse modo, num exercício admirável de serviço ao povo português. Bem-ajam os autores e todos os que tornaram possível esta obra. Muito obrigado. O senhor Bastonário queria acrescentar um agradecimento que é justo e devido.
Muito obrigado, é que eu tinha um apontamento e como é sempre acontece, os da casa são os prejudicados. Mas há aqui um agradecimento necessário, que é à doutora Sandra Coelho, da Ordem dos Advogados, que fez um trabalho imenso, eu diria diário e a muitas horas, aqui com o professor Paulo Pinto Albuquerque e com a senhora doutora Ana Bela Antunes, para além de mim próprio, e que era injusto não o ter referido e, portanto, fica aqui essa referência. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Professor Jorge Miranda, que muito nos honra como constituinte neste momento. É uma obra que também é muito devedora do trabalho dos constituintes portugueses para a defesa dos direitos fundamentais e toda a parte de direitos, liberdades e garantias que foi também tratada de forma muito detalhada pelos autores nesta obra. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, pelo convite para estar presente e pelo convite para colaborar na obra. Quero saudá-lo e congratular-me pelo êxito da obra, felicitando-o pelo grande contributo que deu com isso à doutrina jurídica portuguesa. E espero que não apenas à doutrina, mas também à prática jurídica portuguesa. Quero também saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Professor Jorge Pereira de Silva, Diretor da Escola de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, Srs. Deputados, Srs. Professores, Srs. Advogados, minhas senhoras e meus senhores. Não tenho muito a dizer acerca da Convenção, mas não quereria deixar de referir alguns factos. Em primeiro lugar, a Convenção deve ser entendida, como aliás o Sr. Bastonário há pouco referiu, no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, em que houve, depois dos traumatismos e das atrocidades ocorridas nos 6 anos da guerra e antes dos 6 anos da guerra, uma grande preocupação de defesa dos direitos da pessoa humana e da dignidade da pessoa humana. Isso aparece mesmo logo na Constituição Francesa de 1946 e, sobretudo, traduz-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que tem uma expressão que eu costumo citar porque acho muito bonita e que reduz e que resume tudo. Todos os seres humanos são livres e iguais em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Este é que é o espírito da Declaração Universal e esse espírito é o que viria a inspirar a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e outras de convenções internacionais, umas a nível internacional, outras a nível regional. No que diz respeito a Portugal, infelizmente, como todos sabem, até 1974, todo esse domínio de preocupações estava afastado do âmbito do poder. Mas depois de 1974 e logo no programa Movimento das Forças Armadas se afirmava o desejo, a vontade, o empenho em restaurar os direitos e liberdades fundamentais. E na Assembleia Constituinte todos os projetos de Constituição apresentados, todos, talvez com uma exceção, dedicavam grande importância e grande desenvolvimento aos direitos fundamentais. Mas deve dizer-se que a Convenção Europeia, que eu saiba, que eu me recorde, nunca foi citada nos debates da Assembleia Constituinte, pelo menos nos debates no plenário da Assembleia Constituinte. Não foi citada porquê? Porque os textos dos projetos iam muito mais longe do que os artigos da Convenção. Eram mais exigentes, mais generosos, mais rigorosos. Não quero isto dizer que a Convenção não tivesse importância, era uma espécie de pano de fundo, mas nos debates constituintes não teve qualquer papel significativo. Depois, verificar-se-ia, após a entrada em vigor da Constituição, a adesão de Portugal ao Conselho da Europa, a adesão de Portugal à Convenção Europeia e depois também apareceria a jurisprudência constitucional, primeiro com a Comissão Constitucional e depois com o Tribunal Constitucional. E, recordando palavras do professor e antigo presidente do Tribunal Constitucional, Joaquim de Sousa Ribeiro, e também verificando a minha própria experiência de leitor dos acordos do Tribunal Constitucional, posso dizer que são muito frequentes as referências à declaração, à Convenção Europeia, mas à Convenção Europeia e à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, também gostaria de salientar o grande ponto de viragem, o grande ponto inovador da Convenção está na criação de um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, um Tribunal Internacional. Pela primeira vez era criado um Tribunal Internacional para a Proteção dos Direitos da Pessoa Humana. Esse foi o grande salto que a Convenção veio trazer, muito mais do que as normas declarativas de direitos. Foi a criação do Tribunal, o grande salto, a grande mudança que a Convenção viria a trazer. Mas, realmente, a jurisprudência constitucional portuguesa, trabalhando sobre uma Constituição bastante generosa, bastante desenvolvida, bastante rigorosa, serviu-se, ou tem-se servido da Convenção ou da jurisprudência, como dizia o professor Sousa Ribeiro, para efeito de interpretação de algumas normas, mas propriamente aplicar a Convenção nunca o fez. Nunca o fez. Em todo caso, a Convenção, este é um ponto interessante, na revisão constitucional de 1989, viria a ser a fonte de dois ou três direitos, entre os quais o direito ao processo judicial rápido e equitativo. Portanto, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, do Direito da Pessoa Humana, tem uma enorme importância. Tem uma enorme importância na perspectiva do respeito da dignidade da pessoa humana, do respeito dos direitos fundamentais, da internacionalização dos direitos da pessoa humana e tem também uma grande importância na medida em que abre caminhos, horizontes para as outras áreas geográficas num tempo de globalização ou de transconstitucionalismo. E a respeito da dignidade da pessoa humana, em que eu fiz um artigo, a convite do Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, eu gostaria de os convidar a ler o texto do discurso que o professor Manuel da Costa Andrade fez ano passado no Congresso, referido pelo professor Paulo Pinto Albuquerque. É o melhor tratamento da dignidade da pessoa humana dentro da doutrina portuguesa. E já agora também, ele não está aqui presente, mas eu gostaria de dizer que muitas das aquisições no domínio dos direitos, liberdades e garantias que a Constituição contempla foram produto da influência direta do professor Manuel Costa Andrade, na altura ainda não era professor, como deputado, especialista em direito penal e em processo penal. As normas, sobretudo as normas sobre direito à segurança, sobre processo penal, sobre direito penal, tem a marca direta do professor Manuel de Costa Andrade. E talvez ele, aqui, se estivesse presente, nos pudesse dizer se a Convenção Europeia foi tida em conta nos trabalhos da 2ª Comissão da Assembleia Constituinte. Mas o relatório dos trabalhos dessa 2ª Comissão não se refere à Convenção Europeia. Portanto, e terminando, há muitos motivos de júbilo para estarmos aqui, muitos motivos de júbilo por, para além da Constituição, termos também um texto internacional que garante os nossos direitos, a par agora também, não podemos esquecer, da Carta Europeia de Direitos da Pessoa Humana, não podemos esquecer dos direitos fundamentais, temos de esquecer isso. Há muitíssimas convenções hoje, a nível internacional, há muitíssimos textos de proteção da pessoa humana, infelizmente, nunca talvez noutra época se assista ou tenha assistido a tantas violações dos direitos da pessoa humana como agora acontece. Isto também nos deve levar, a nós juristas, a alguma humildade. Devemos, sem dúvida, procurar e elaborar os textos mais precisos, mais rigorosos, mais generosos. Mas temos também que atender à realidade e que procurar pôr esses textos em prática e procurar lutar por que os direitos em Portugal e no resto do mundo sejam efetivamente consagrados, efetivados, garantidos. É um mundo de contradições. Por um lado, grandes promessas, grandes textos, grandes declarações a nível nacional e a nível internacional. Por outro lado, violência, terrorismo, atrocidades, humilhações às pessoas, discriminações raciais, étnicas, religiosas, etc. Portanto, há muito a fazer. É muito importante que nos congratulemos pela celebração da Convenção Europeia, mas temos de continuar. Temos de continuar. E particularmente, permitam que diga, o Tribunal Europeu, que já tem dado um contributo importantíssimo para o desenvolvimento e a aplicação da Convenção, deve continuar porfiadamente nesse esforço de levar a Convenção, agora sobretudo aos países da Europa Central-Oriental, levar a Convenção a ter efetividade. Levar a que nesses países sejam respeitados os direitos fundamentais e que haja mesmo um verdadeiro Estado de Direito. Infelizmente, não é isso que se verifica em alguns desses países. Portanto, há muito a fazer, muito a fazer. Esta obra é extremamente importante, mas é um princípio, não é um fim. Temos que continuar. Muito obrigado.
Suas palavras, Sr. Professor, são inspiradoras para todos nós, vindas de quem vem, e são também motivo para nos abalançarmos a outros trabalhos, designadamente em relação à Carta Africana de Direitos Humanos, que merece também muita atenção, e à Carta Interamericana. Eu passo a palavra agora ao Sr. Professor Jorge Pereira da Silva, que representa a UCE, mas também a Universidade Católica, umbilicalmente ligada a este trabalho que tem a marca e a chancela da Universidade Católica Editora. Muito obrigado, Sr. Professor, pelo apoio desde a primeira hora da Universidade Católica e da UCE para esta obra.
Muito obrigado. Sr. Professor Jorge Miranda, Sr. Professor Paulo Pinto Albuquerque, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Srs. Deputados, caros colegas e amigos, eu vou ser brevíssimo, estou consciente que sou a única coisa que se interpõe entre esta distinta plateia e o fim de semana. Em todo o caso, tenho que dizer que é com um indisfarçável orgulho que me encontro aqui no lançamento desta obra em representação da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e também da editora, obra a vários títulos notável. Foi um projeto que vimos nascer, que acarinhámos desde o primeiro minuto e por isso estamos muito satisfeitos que tenha chegado a Bom Porto, ainda que falte um terceiro volume que chegará muito em breve. É uma obra notável a vários títulos. É notável pela exaustividade, pela qualidade do texto, como foi salientado pelo professor Paulo Pinto Albuquerque, mas para nós é muito importante também que ela resulte da conjugação da Ordem dos Advogados, do Ministério da Justiça, da Academia e de um conjunto ilustre de magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais. É, portanto, um projeto conjunto da comunidade jurídica portuguesa como um todo. É notável também pela cooperação que envolveu entre todas as faculdades de Direito portuguesas, públicas e privadas. Naturalmente, a Faculdade de Direito da Universidade Católica e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que co-organizaram a conferência, nos três dias da conferência, mas também as outras faculdades, cujos professores, alguns deles aqui presentes, contribuíram com anotações de grande qualidade. É notável, como toda a gente já reparou, pelo trabalho hercúleo do professor Paulo Pinto Albuquerque como coordenador e como incansável motor deste projeto desde o primeiro minuto. Primeiro na preparação da conferência, nos dias da conferência, na recolha das diferentes anotações e numa edição muito substancial da obra. E ainda, num país em que tudo se atrasa, notável pelo prazo absolutamente recorde em que o trabalho foi concluído. Eu não me sinto muito confortável em representar a editora, mas sinto-me muito confortável em dar os parabéns à editora. E na pessoa da doutora Anabela Antunes, que aqui está. Este tipo de obras é um pesadelo editorial, é preciso ter consciência. Nós fazemos de conta que não sabemos, enquanto académicos, sabemos, mas a quantidade de referências legislativas, a quantidade de referências jurisprudenciais, a quantidade de bibliografia é um autêntico pesadelo para a edição e para a revisão destes trabalhos. E é extraordinariamente difícil manter, nestes casos, como a Universidade Católica e a Editora consegue manter, uma qualidade gráfica absolutamente irrepreensível. A Universidade Católica e a Editora não é uma editora jurídica, é uma editora que tem um campo de publicação bastante mais alargado, mas tem já um acervo extraordinário de obras neste domínio, que também reflete o esforço de investigação e publicação da Faculdade de Direito da Universidade Católica. E, em particular, não resisto aqui a citar, tem uma constituição anotada em três volumes do professor Jorge Miranda e do professor Rui Medeiros, tem um código penal anotado, tem um código de processo penal anotado, ambos pelo professor Paulo Pinto Albuquerque, tem em curso de publicação uma anotação ao Código Civil em seis volumes, estão dois publicados, dois estão para ser publicados muito em breve, uma Lei da Responsabilidade Civil do Estado e tem agora esta coroa de glória, o primeiro comentário à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, com esta extensão, com esta ambição e que ombreia com vários outros comentários que existem noutras línguas. Muitos parabéns, portanto. Muito obrigado a todos pela participação e muito obrigado ao professor Paulo Pinto Albuquerque pela oportunidade que nos deu de apoiar esta obra desde o início. Muito obrigado também à Ordem dos Advogados pela cooperação que connosco estabeleceu. Bom dia.
Para terminar, tal como prometido, a UCE tem à disposição dos autores os títulos a que têm direito, nos termos contratuais acertados, e, portanto, aqueles que ainda não levantaram os seus volumes podem fazê-lo junto à doutora Anabela, que terá muito gosto em fazer chegar, finalmente, estes dois volumes. O terceiro volume, como já foi dito, será apresentado, já está pronto. Senão não podíamos ter a obra neste momento editada, porque a paginação implicava, obviamente, a paginação de toda a obra integral dos três volumes. Portanto, o terceiro volume já está pronto, mas por razões de natureza comercial entendeu-se que era necessário dar algum tempo entre a publicação dos dois primeiros volumes e o terceiro volume, que sairá em janeiro de 2020. A separação, o critério de separação entre os dois primeiros volumes e o terceiro foi o de comentar nos dois primeiros volumes toda a convenção e deixar os protocolos adicionais para o terceiro volume. E, portanto, os autores que comentam artigos do protocolo adicional ou dos protocolos adicionais não verão agora os seus textos publicados, terão que aguardar até janeiro. Portanto, com isto, se me permite o Sr. Bastonário, dou por encerrada esta sessão, mais uma vez agradecendo a presença do Sr. Vice-Presidente Dr. Fernando Negrão, do Sr. Vice-Presidente, que também esteve presente, já se ausentou por razões familiares, Sr. Professor Dr. José Manuel Pureza. Por favor, transmitam ao Sr. Presidente Eduardo Ferro Rodrigues a minha gratidão, a nossa gratidão, pelo acolhimento que quiseram dar a esta iniciativa e a esta obra. Muito obrigado.